Não tinha. Tinha, tinha. Meus caros, se ouve porquê? Ah, já se ouve. Meus caros, muito boa tarde. Peço-vos imensa desculpa, mas isto de vir no dia não é bem avisado. Mas queria pedir-vos desculpa por este meu ligeiro atraso e sem mais demoras, porque sei que estamos todos com muitos a fazer. Vamos começar desde logo a nossa ordem dos trabalhos. Primeiro ponto é a votação das atas 120 e 121 relativas às reuniões de 14 e 19. Havia observações a fazer, houve observações a essas atas, presumo que estejam ultrapassadas. Não vendo nenhuma observação em contrário, presumo que já esteja tudo em conformidade. Vamos então votar. Quem se abstém, quem vota contra? Aprovadas por unanimidade. Ponto 2, fixação das redações finais, é o texto resultante da apreciação parlamentar 28.13. Primeira alteração por apreciação parlamentar do Decreto-Lei 82, de 20 de novembro, de centralização parcial e temporária das competências da Autoridade de Transportes, no fundo tem a ver com o Metropolitano do Porto e com o STCPs, e portanto foram as votações que fizeram na especialidade. E eu tinha pedido uma atenção especial aos grupos parlamentares, nomeadamente do PS, do Bloco e do PCP, porque tinham aí, foram os autores de muitas propostas, e houve alguma dificuldade em fixar a votação do Bloco de Esquerda. Portanto, se tiveram tempo, se avaliaram e se analisaram bem, se me derem autorização, que podemos considerar fixada a redação final. Partido Comunista Português também, Partido Socialista também.
Sr. Presidente, se me der a palavra. Deputado,
tem a palavra.
Só a retificação que eu já tinha alertado na discussão que aqui tivemos na especialidade, aquela correção do artigo 3º, na medida em que a unidade que está aqui prevista neste artigo não é uma unidade técnica de suporte, é uma unidade de suporte. E, portanto, teria que se alterar a designação.
É exatamente. Isto no relatório que foi feito pela DAPLEN.
Existe na manutenção da unidade técnica de suporte. Não é? Aqui é uma ideia de alterar a designação.
Da PLEN mantém, pelo que eu percebo, que vem no decreto-lei apreciado, unidade técnica, mas por isso é que se fazem apreciações e alterações. Portanto, se considerarem que a unidade de suporte, se considerarem que fica bem, muito bem, senão mantemos o texto inicial. São estes pequenos pormenores que fazemos as fixações das redações finais. Então, Vossa Excelência concorda com a sugestão do Partido Socialista, Partido Comunista Português, nada disso sobre a matéria, então fixado com unidade de suporte e não técnica. Ok. Ok. Passamos ao. Ok. Passamos à fixação do. A matéria é parecida, agora tem a ver com a Carris. A primeira alteração por apreciação parlamentar do Decreto-Lei 86, 30 de dezembro, transfere para o município de Lisboa a titularidade da gestão da Carris. Se não me falha a memória, era um pouco mais pacífico, julgo que não havia grandes discrepâncias. Podemos também fixar esta sem nenhuma dúvida, ok? Fixação também a redação final do texto resultante da PJL 482, consagra a livre opção dos consumidores domésticos de eletricidade para o regime de tarifas reguladas, procedendo à segunda alteração do Decreto-Lei 75. As alterações eram reduzidíssimas, também julgo que podemos fixar, também está fixado. Depois temos... O projeto de resolução 625 recomenda a aprovação de um programa de investimentos na rede ferroviária de proximidade à recuperação de qualidade nos transportes públicos. Este era um bocado mais denso, mas julgo que também está em condições... Está? Ok. Sim. Temos projeto de resolução 938, recomendo ao Governo o alargamento da rede de metro do Porto, construindo as estações de Campo Alegre, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Julgo que também não há nenhuma observação a não ser que se façam estas redes o mais depressa possível, não é? Ok, fixado. Projeto de resolução 869, recomendo ao Governo que tome medidas para alargar a procura turística de em todo o território nacional. 871, recomendo ao Governo promoção do turismo científico. 872, recomendo ao Governo promoção turística de saúde. São discussão do Partido Socialista com três iniciativas. Julgo que também não há nenhuma observação a fazer. Estamos em condições. Sim, senhor. E por último, beneficiação da estrada, o projeto de resolução 694, beneficiação da estrada nacional 223, entre o nó da Rifana do IC2 e o nó de Santa Maria da Feira A1, servindo o eixo industrial que envolve os concelhos de Oliveira das Ameixas, João da Madeira, Santa Maria da Feira e Arouca. Se bem me falha a memória, também houve bastante unanimidade na discussão. Havia uns pequenos pormenores também de início e traçado, mas também não havendo observações, está fixada a redação. Sim, senhora. Bruno Dias, podemos... A gravar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tinha chamado a atenção durante o debate por uma questão factual, uma questão do projeto de resolução sobre a rede ferroviária de proximidade, que há pouco tratou na redação final. Há aqui um ponto que tem a ver com a reposição da linha de elétricos históricos na linha 24E, ligando o Caixotré a Campolide. Ou pomos reposição ou pomos Campolide, porque ela ia ao Arco do Cego. E eu acho que se devia pôr Arco do Cego, porque a reposição da linha 24 de elétricos era até o Arco do Cego, não era até Campolide. E, portanto, eu acho que isto é uma questão factual, não é uma questão política, e acho que mais valia que a questão pudesse ser acautelada. Pronto, mas não, lá está, não vou fazer disto um debate.
Sr. Deputado,
fazer um esclarecimento.
Pode e deve. A autoria de Vossa Excelência é saber se quer ir até ao Cego ou se fica em Campolide.
Não, a linha originariamente, de facto, ia até ao Arco do Cego. Só que.
Originariamente ia até ao
Alto de São João. Ao Alto de São João, sim. Só que o troço de linha que está entre Campolide e Arco do Cego e depois Alto de São João. Do Alto de São João, entre Arco do Cego e Alto de São João ainda existe, mas entre. É o que segue, e Campolide já não existe. Portanto, e o que foi requalificado pela... O que foi reabilitado pela Carris e que está pronta, digamos, a entrar em funcionamento é o troço entre Caixotré e Campolide. Esse troço está todo reabilitado em termos de infraestrutura e rede aérea. A única coisa que faltava era a decisão política. Aliás, faltava uma concordância ali no Largo Camões, mas essa concordância já foi feita e, portanto, agora já está normal. Portanto, o que pode e deve ser feito é a reposição do funcionamento da linha 24 entre Caixotré e Campolide.
Só por uma questão de formulação, em vez de estar o que está, talvez fique mais rigoroso e mais pacífico se ficar linha 24E entre o Caixotré e Campolide. Ponto final. Se ficar assim, não há implicações de o que é reposto e o que é que não é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há concordância do proponente. Portanto, entre Caixotré e Campolide. Sobre... Só um intervalo para ver se podemos fixar a unidade técnica, a unidade de apoio. Entretanto, podemos, se enquanto o Partido Comunista Português procura, não sei se podemos votar o ponto 4, que é apreciação de votação do relatório final da petição 199, Solicito a conclusão das obras no troço A26-1, Estrada Regional 261-5, que liga Vila Nova do Santo, de Santo André, a Sines. O relator era o seu deputado André Silva do PAN. Na última reunião, e bem, nós não quisemos votar sem a presença do grupo parlamentar do PAN, mas como combinado, eu falei com o deputado André Silva e ele enviou para a nossa comissão um e-mail a solicitar que fizéssemos esta discussão e votação sem a presença do PAN. Assim resolvemos a petição e os peticionários escusam de achar que nós nos esquecemos deles. E, portanto, se estiverem todos em condições de votarmos este parecer, o relatório final, aliás, sem a apresentação e sem a presença do uma vez que ele é subjetivamente conhecido, pareceu-me que havia consenso, o deputado relator solicita isso. Podemos votar? Assim sendo, vamos votar. Ele está na vossa posse. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade e nós faremos chegar ao Sr. Deputado André Silva, que lhe damos parabéns pelo parecer, sendo certo que leram que as conclusões dessa petição, ele recomenda o seu arquivamento, iremos comunicar, no fundo, aos peticionários essa mesma sugestão. Sr. Deputado Bruno Dias, ainda não em condições de fixarmos... Então podemos passar para o ponto 3, fazemos isso no final da reunião, se o deputado para aqui feito. Deputado Luís Moreira.
Senhor Presidente, relativamente ao ponto número 3, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requer o adiamento deste ponto para a próxima sessão.
Senhores deputados, é um requerimento oral, também é um direito regimental. Nós tínhamos procurado consenso para ultrapassar este ponto e discutir, assim sendo.
Só para uma pequena reflexão, Senhor Presidente. Nós há duas ou três reuniões atrás, a propósito do adiamento, aliás, de um projeto de resolução que está aqui hoje do Bloco de Esquerda, que era o que tinha a ver com os transportes públicos de proximidade, adotámos uma regra que me parece que é a mais correta de todas, Sr. Presidente, que é regimental que um grupo parlamentar proponha o adiamento de um ponto, isso é regimental, está no regimento, não é regimental, não está no regimento, e nós não devíamos adotar esse princípio de, sistematicamente, de grupos parlamentares diferentes pedirem o adiamento do mesmo ponto, a não ser que exista consenso. Havendo consenso, como é óbvio, essa é a regra da Comissão. Eu só estava a fazer esta alerta, Sr. Presidente, pelo que foi dito aqui. Este ponto, como é que nós não lembremos, já houve um pedido de adiamento por parte do Bloco de Esquerda na última reunião e é por isso que ele está hoje aqui nesta para ser discutido. E, portanto, o que eu queria chamar a atenção é que não é regimental outro grupo parlamentar pedir de novo o adiamento. E, portanto, a não ser que exista consenso por parte de todos os grupos políticos, o que nós temos de fazer hoje é a apreciação deste mesmo relatório. Também me parece importante, de qualquer forma, ouvir o deputado relator, os proponentes do que nós vamos discutir aqui, porque neste caso, acho que a opinião do deputado relator, certamente que contará muito, pelo menos na minha análise, contará muito.
Sr. Deputado, tem razão. Basta lermos o artigo 18 do Regimento sobre votações, que diz que só pode ser adiada uma vez, ou a pedido do Presidente, coisa que eu não fiz, ou a fiz exatamente o contrário, ou a pedido de um grupo parlamentar. Eu, no entanto, considerei que o pedido do Bloco de Esquerda não tinha sido necessário, uma vez que se gerou consenso para a discussão dia 27 da matéria.
Gerou.
É a minha...
Uma coisa.
Pronto. Evidentemente. Novo consenso. Só terminar. Não fiquei com essa ideia, confesso. Pode ser o entendimento meu, uma vez que de facto o Bloco de Esquerda se pediu, pois gerou-se uma longa discussão, vota-se agora, não vota-se. Nós não temos, eu próprio disse, nós não temos autorização da Conferência de Líderes para discutir essa matéria, porque não se trata de processo legislativo em curso, e portanto não, só podemos adiar, e o próprio grupo parlamentar pensa, não, o que nós estávamos a dizer é que para agora não, mas se for para depois, gera-se consenso e então discutimos depois. E aí não considerei que fosse a pedido de um grupo parlamentar, mas se os grupos parlamentares tiverem esse entendimento, também não vejo, vamos discutir e portanto vou ouvir todos os grupos parlamentares, como ainda falta, ainda tenho uma prerrogativa ao Presidente da Comissão, não estou a ameaçar, estou só a dizer, digam de sua justiça todos, sim senhor, seu deputado tem a palavra.
penso que foi bem explícito na última reunião que o Sr. Deputado Heitor de Sousa disse claramente que não tinha lido os pareceres dos três membros vogais da ANACOM, só tinha conseguido ler o primeiro, o candidato a presidente, e que por isso solicitava o adiamento e até pediu ou sugeriu que, o adiamento, que se fizesse uma reunião de propósito no final do plenário para se discutir essa situação. Portanto, houve, e perante a indisponibilidade em termos de agenda de vários grupos parlamentares, nomeadamente do PSD, do CDS-PP, segundo o que me recordo, não sei se o PS qual que disse, sinceramente, mas pelo menos lembro-me perfeitamente que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares não tinha disponibilidade e nós também do PSD também tínhamos já várias reuniões e não tínhamos essa disponibilidade, dissemos que o adiamento não poderia ser para uma reunião marcada especificamente. E, portanto, ficou adiado para esta semana. A única coisa que se consensualizou foi a data e a hora da reunião. Não foi o adiamento do ponto, não foi consensualizado. Foi um pedido regimental por parte do Bloco de Esquerda. Foi muito explícito relativamente a isso. Depois discutiu-se, sim, essa reunião devia de ser na quinta-feira, se devia de ser na quarta-feira, se devia de ser de manhã, se devia de ser à tarde, e aí, sim, houve um consenso. Portanto, o que está aqui em causa é, houve já um pedido de adiamento por parte do Bloco de Esquerda à votação, à discussão e à votação deste, à apreciação e votação deste relatório. E, portanto, agora, no nosso entendimento, qualquer adiamento requer, conforme do regimento, uma unanimidade em termos de grupos parlamentares.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que o deputado PSD fez esta referência, porque isto permite-me regressar à discussão anterior e dizer que o pedido de adiamento foi feito por indisponibilidade da nossa parte em estudar e analisar os relatórios, porque os relatórios foram entregues fora de prazo. Os relatórios foram entregues fora de prazo. Os relatórios foram recebidos, os quatro relatórios foram recebidos, já tinha iniciado o dia em que a reunião estava marcada. E a reunião foi marcada com algum tempo de antecedência. Portanto, eu também pergunto se regimentalmente é admissível que um relator entregue quatro relatórios algumas horas antes apenas da reunião ser começada. Isso é regimentalmente possível? Relatórios para serem votados e apreciados nessa reunião? Eu creio que não. Mas talvez fosse útil esclarecer isso do ponto de vista regimental para perceber até onde é que vai, digamos, a nossa precisão e toda a nossa consequência das decisões e das questões administrativas e regimentais. Sobre o relatório que foi votado, eu até devo dizer agora, e digo isto para ficar em ata, que o relatório que foi aprovado continha imprecisões, nomeadamente falhas sobre aquilo que se tinha efetivamente passado na discussão e audição do indigitado presidente da ANACOM. Porque não está lá, por exemplo, a pergunta que eu fiz expressamente ao senhor presidente indigitado se aceitava ou não que o processo de indigitação fosse antecedido por um regime concursal. Isso não está no projeto e na reprodução das perguntas que o Sr. Deputado Joel Sá fez do Bloco de Esquerda. E isso é uma pergunta relevante. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque eu repeti essa mesma pergunta a todas as outras indigitadas e indigitados. E foi por isso é que é relevante essa pergunta. Assim como é relevante a resposta que o indigitado Presidente deu. E que é diferente, bastante diferente de todas as outras. E, portanto, eu admiti que esse relatório tivesse sido votado na altura porque havia uma urgência manifesta para que esse relatório e essa indigitação se desenvolvesse e decorresse normalmente. Mas, relativamente aos outros relatórios, se nós formos discutir os relatórios a seguir, O senhor deputado, com certeza, já deve ter tido a ocasião de os ler e de os estudar, repara com certeza que a opinião do relator em relação ao indigitado presidente e a opinião do relator em relação aos outros, a todos os outros, é substantivamente diferente. Substantivamente diferente. E, portanto, esta circunstância justificou plenamente o adiamento desta discussão, desta questão, e até creio eu que, do ponto de vista regimental, se justificaria que houvesse todo o tempo possível para analisar não só os currículos das pessoas, mas também o relatório do Sr. Deputado Joel Sá.
Srs. Deputados, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Dias, só relembrar. Podemos invocar sempre os regimentos, mas também convém invocarmos a prática deste tipo de pareceres. Não é a primeira vez, nem foi a segunda e presumo não seja a última, que é pedido do próprio Governo, nós fazemos isto em tempo recorde. Isso é uma questão, ou seja, elimina o facto de recebermos às 9 da manhã uma coisa que temos que votar às 6 da tarde. Todos nós queremos colaborar com o Governo e, portanto, fazemos com bem. Outra coisa é as observações que se fazem em discussão do parecer, e essa é legítima, porque se falha uma declaração, se há uma imprecisão, já aconteceu no anterior um grupo parlamentar ter dito, bom, falta o que eu disse, até falta a identificação dos deputados que fizeram a intervenção, isso é matéria de discussão. Isso, depois o deputado relator aceita ou não, corrige ou não corrige, a comissão está disponível até para anexar, que já houve dúvidas no relatório anterior, para anexar as gravações, para não haver uma transcrição plena, é anexar as gravações, isso fica eliminado, ou seja, o deputado pode estar confortável, porque quem for, tiver curiosidade, vai ouvir o que disse cada um dos deputados. Convém identificar os deputados no relatório, estão anexados. E, portanto, posto isso, não vamos criar problemas sobre o timing, porque o timing não é nosso. O timing é nos pedido pela urgência da coisa. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordando com aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, eu próprio sou o primeiro a apontar-me, não aponto ninguém, aponto-me a mim próprio, como um daqueles que já teve o infortúnio de apresentar propostas de relatório na véspera de ser discutido e votado, e portanto isso, não digo que aconteça aos melhores, mas a mim já me aconteceu. Eu diria que num processo como este processo que nós estamos aqui a apreciar, e numa matéria como esta matéria que nós estamos aqui a apreciar, acho que é particularmente importante que haja bom senso. Acho que é particularmente importante que haja bom senso e que haja a preocupação em tomar boas decisões e que as boas decisões sejam possibilitadas e não sejam inviabilizadas. O Sr. Presidente já se referiu e bem ao contexto e às circunstâncias em que, por vezes, os pedidos levam a que haja mais celeridade ou mais tempo dado a determinados processos de decisão. Muito sinceramente, também fiquei, na altura, convencido nos mesmos termos em que o Sr. Presidente há pouco dizia e outros seus deputados, também tinha ficado com a ideia de que era não propriamente a ativação de uma norma regimental, mas sim um consenso gerado entre todos. Mas uma coisa é certa, não podemos ser nós a fazer a interpretação autêntica do que o PSD queria. Para isso está cá o PSD. O PSD diz que não era aquilo que queria, não foi aquilo que disse e não foi aquilo que fez. Quem somos nós? Portanto, o mal-entendido está esclarecido. Portanto, nós pensámos que isto não era uma invocação do regimento, mas sim uma decisão consensualmente gerada. Está esclarecido pela intervenção do PSD. E, portanto, respeitamos aquilo que seja, que foi dito e que seja esse esclarecimento. O que eu queria só sublinhar era, de facto, essa importância de permitirmos um processo
que se conclua da melhor forma e que permita as melhores decisões e com esse bom senso relativamente a uma abertura sobre esse assunto o PSD não se manifestou e reparámos nisso. Chamou a atenção para as circunstâncias em que aqui chegámos e para aquilo que foi colocado na última reunião, clarificado que está a esse ponto, agora falta tratar de saber se há ou não consenso para esse adiamento e para essa, para essa passagem para não se concluir agora. Para parte do PCP existe essa abertura relativamente ao pedido que é feito. Para esse consenso, no caso de ser possível, por nós ele é possível e, portanto, aguardamos naturalmente aquilo que seja o entendimento dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até lhe peço desculpa por ter levantado esta questão, pronto, que é um bocadinho mais regimental, nesse sentido até um bocadinho menos interessante, mas importante, mas era só para não estarmos a fixar uma jurisprudência e um precedente diferente daquele que fixámos. Mas, Sr. Presidente, para mim a questão, como é óbvio, essencial, não é a questão regimental, é a questão política. E a questão política que eu gostava de colocar ao Partido Socialista e perguntar nesse sentido ao Partido Socialista é a seguinte. Se nós estamos a adiar a votação destes relatórios, única e exclusivamente para votarmos estes relatórios no início de setembro, eu gostava de ter uma justificação para isso. O Governo, há relativamente pouco tempo, disse-nos que este processo era um processo importante, enviou para o Parlamento. O Parlamento até, como todos nós nos lembramos, fez um conjunto de audições urgentes. O Sr. Presidente lembra-se, fizemos isto, não quer dizer a mata-cavalos, porque infelizmente muitas vezes temos de fazer assim, mas fizemos duas reuniões no final do plenário, em dois dias seguidos. Sabemos até que houve, eu recebi, como os senhores coordenadores, não todos os deputados, mas os senhores coordenadores receberam este relatório ainda bastante tarde, na véspera, à noite, mas houve um problema depois também processual no envio da Comissão, a Comissão só enviou no dia a seguir. Eu tive a oportunidade de o ler por acaso na própria noite. A vantagem de termos o e-mail no telemóvel foi um bocadinho essa. Mas, Sr. Presidente, eu não quero ir para questões regimentais, acidentais. Quero ir para uma questão que é uma questão essencial. Nós lemos nos jornais, diria a poetisa, lemos nos jornais que o Governo está a ponderar, e os partidos que apoiam o Governo, estão a ponderar mudar os nomes. Sr. Presidente, se o Partido Socialista me disser, olha, nós de facto estamos a ponderar mudar os nomes e achamos que não faz sentido votar agora este requerimento, eu não tenho nenhum problema de fazer essa votação em setembro. Acho que podemos todos melhorar e até a sinalização que pelo menos o relatório preliminar, o relatório que nós temos aqui hoje para votar, já fez, terá tido alguma consequência e eu acho que isso não é negativo até para a própria imagem do Parlamento. Agora, Sr. Presidente, se nós vamos única e exclusivamente adiar esta votação para daqui a um mês e meio, não sei quando é que começam as reuniões, penso que é a partir do dia 15 de setembro, se vamos fazer, pronto, mas se vamos adiar um mês e uma semana, um mês e duas semanas, única e exclusivamente para debatermos estes mesmos relatórios, eu confesso que gostava de ter uma explicação sobre isso, porque essa parte já me custa um bocadinho mais a entender. Nenhum de nós neste momento pode dizer que não conhece o relatório, já temos o relatório há mais de uma semana, portanto, nenhum de nós hoje pode dizer que desconhece as questões que estão colocadas. Eu próprio perguntei ao Governo o que é que o Governo faz se, perante a aprovação de um relatório que indica um conjunto de dificuldades, de incompatibilidades, de falta de condições das pessoas para exercerem este mandato, que consequência que o Governo tem? O Governo respondeu-me a essa matéria e, portanto, nós não estamos a falar aqui de uma questão que é a aprovação única e exclusiva de um relatório, como se estivéssemos a falar de um relatório menor, não quero menorizar um conjunto de todas as matérias, mas sobre uma questão menor. Nós todos percebemos a consequência política que isto tem. Portanto, para mim é muito relevante perceber se este adiamento é um adiamento para virem cá novas pessoas ao Parlamento, haver aqui um novo processo de designação, ou se é única e exclusivamente o adiamento deste mesmo relatório para daqui a um mês e meio. Isso eu, sinceramente, não vejo nenhuma utilidade e acho que era possível votarmos e discutirmos e votarmos hoje. Não vejo nenhuma utilidade em atrasá-los durante um mês e meio. Se for para uma questão diferente, cá estaremos também para responder de forma diferente a questões que são diferentes.
Senhora, falta só ouvir o Sr. Deputado Relator referir que, de facto, a minha posição na última comissão era, dado ao pedido de urgência que nos fizeram, tivemos que ouvir 2+2 em dias seguidos, era exatamente por isso que eu disse que não teríamos que votar. Fui corrigido na altura a dizer que havia consenso para hoje e daí fiz o mesmo entendimento que o Bruno Dias, ok? Não é a base do requerimento do Bloco de Esquerda, era o consenso de quem não leu e queria ler melhor e que já que havia uma reunião não havia problema nenhum. Mas também fico à espera que o Partido Social Democrata, sendo o intérprete autónomo da sua posição, diga se quer ou não quer, porque aí o regimento é claro. Não havendo consenso, estando esgotado um pedido, teremos que votar hoje ou temos que estudar um novo consenso, que somos soberanos, para então sim discutirmos essa matéria em setembro. Sr. Deputado Relator, perante estes dois, uma vez que pertence à bancada do Partido Social Democrata, tem que fazer essa dupla interpretação. Se o Partido Social Democrata entende não dar consenso, entende dar mais uma vez consenso, ou se entende outra coisa que me esteja a escapar agora. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Como já foi subejamente conhecido, foi dito, pronto, o relatório foi apresentado à hora que foi, por dois motivos. Um, porque havia pressa em que ele fosse apresentado e foi pedido para que fosse apresentado naquela reunião em concreto, e porque nesse dia recebemos ainda a documentação de que foi solicitada à PT, portanto, estávamos à espera dessa informação que considerávamos útil. Portanto, isso não é por aí e foi adiado 8 dias e não há questão relativamente nenhuma, toda a gente lê os relatórios. Hoje, o Partido Socialista pede para adiar, mas não invoca qualquer motivo e, portanto, nós sem qualquer motivo não estamos de acordo em adiar a votação destes relatórios. Eles são mais suavemente conhecidos, já toda a gente falou sobre eles, nós estamos em condições de os debater e de os votar hoje, e se o assunto era tão urgente de parte do Governo, tivemos que fazer as reuniões de uma forma tão apressada, e os relatórios tiveram que ser feitos de uma forma tão apressada, entendemos que devem ser votados hoje, discutidos hoje, não há nenhuma razão para que ele seja adiado. Segundo o que é público, não há consenso entre os vários partidos para relativamente aos nomes, como é que foi dito. Se o motivo é, vou indicar novos nomes, é motivo válido. Se o motivo é para chegarem a consensos em votações, é um motivo diferente. Portanto, nós temos de perceber qual é que é o motivo claro deste pedido de adiamento, porque se não houver um motivo claro, nós não estamos disponíveis para adiar e entendemos que deve ser votado hoje. Esta é uma questão política e escusamos de andar aqui com muitos fediveres. A questão é votar aquilo que toda a gente conhece e, portanto, já sabemos o alcance destes relatórios, já sabemos o que é que está em causa, portanto, só temos que os discutir e votar, não há mais nada. E assumir as responsabilidades de cada um.
Assim sendo, Sr. Deputado Luís Moreira da Testa, tem a palavra.
Antes de mais, eu não percebi se o grupo parlamentar do PSD dava consenso dependendo da justificação que eu próprio apresentar. Não dá consenso.
Vocês já pediram adiamento, não disseram porquê?
Não, mas aquilo que eu estava a perguntar é depois de. Pois, é isso. É isso.
Sr. Deputado,
pois se disserem que não vale a pena.
Senhores deputados, como sempre,
me está a aparecer.
Senhores deputados,
está a aparecer, Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu chamo a atenção. Eu não desconheço, dou muita importância às questões públicas. Estamos a falar de pessoas. Pedia algum bom senso e algum consenso e um esforço para chegarmos a consenso. E sem limitar a liberdade. Não, mas estamos a falar, estamos a falar de pessoas. Sem limitar a liberdade de cada grupo parlamentar. Portanto, assim sendo e havendo essa abertura, acho que o Partido Socialista tem quase o dever de fundamentar o seu pedido. E, portanto, está na palavra para fundar o seu pedido. O Partido Social Democrata, a seguir, dirá o que entende sobre essa matéria. Sr. Deputado, tem a palavra.
Estamos, obviamente, inteiramente disponíveis para fundamentar o ora requerido. Em primeiro lugar, do ponto de vista não nem procedimental, mas não totalmente regimental, eu quero aqui recordar que tem sido prática comum desta Comissão o pedido de adiamento sucessivo por parte de diversos grupos parlamentares relativamente a variedíssimas matérias. Isso não tem sido objeto de celeuma. Não sei. Isso não tem sido objeto de celeuma, em primeiro lugar, porque tem sido apresentado sempre a bem do funcionamento e da decorrência dos trabalhos e, portanto, tem sido acolhido por parte de todos os grupos parlamentares de forma pacífica e sem grandes altercações. Porém, existiu no passado, tal como foi referido pelo deputado Mota Soares, uma questão tratada aqui nesta comissão no sentido de inviabilizar o prejuízo daquele que era proponente de uma determinada iniciativa. Ou seja, Aquilo que foi objeto de discussão, tanto quanto me recordo, era que o proponente da própria iniciativa teria que dar o seu assentimento. E tanto quanto me recordo, nem foi invocado naquela altura o regulamento da comissão. Isto para que um proponente de uma determinada iniciativa, diga-se um partido, não visse pelo expediente dos demais ver a sua própria iniciativa eternamente adiada ou sucessivamente adiada, pelo menos no número dos partidos políticos existentes à volta desta mesa. Aqui a questão é relativamente diferente, porque, embora haja um relator de um determinado partido, o promotor da iniciativa não é nenhum partido político. E, portanto, esse argumento, em parte utilizado, e compreendo, obviamente, em parte utilizado pelo deputado Mota Soares, não corresponde à realidade, ou inteiramente à realidade, desta discussão. Contudo, isto são as questões de natureza procedimental, regimental e regulamentar desta comissão. Do ponto de vista político, o Partido Socialista não pode desconhecer aquilo que é vertido pelo próprio relator no documento que nos apresentou, e também não tenho qualquer objeção a que a apresentação do relatório tenha ocorrido à hora do dia em que ocorreu, porque, obviamente, o deputado relator trabalhou nas circunstâncias em que lhe pediram para trabalhar e, portanto, não é isto que subpesa aqui nesta discussão. Contudo, nós não podemos desconhecer aquilo que é vertido do ponto de vista substancial no relatório que nos é apresentado. E, lendo aquilo que nos é apresentado no relatório que foi formulado pelo Sr. Deputado Joel Sá, o Partido Socialista, não ignorando essa realidade, aquilo que pedia com o requerimento, objetivamente, era o seguinte: nós precisamos de realizar uma ponderação que não foi possível neste tempo e assumir, de acordo com aquilo que está vertido no relatório, uma posição política relativamente à qual nós ainda não temos condições objetivas para assumir de forma cabal. E, portanto, aquilo que é objeto do nosso requerimento, e tendo em conta também a confrontação de argumentos que em parte surgiu nos órgãos de comunicação social, aquilo que nós requeríamos era obter da parte da Comissão condições para apreciar o exposto nos relatórios, de forma a construir uma posição sustentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que esta intervenção do Sr. Deputado Luís Testa já deu uma ajuda. E reparo até que há uma evolução na posição do Partido Socialista que eu acho positivo. Na quinta-feira passada, se não me falha a memória, nós tivemos em plenário, num debate, aliás, convocado pelo Partido Comunista Português, a propósito da questão da Altice, e uma das questões que eu coloquei ao Governo era exatamente que valorização é que o Governo fazia de um relatório. Na altura o relatório era só preliminar, não tinha sido votado aqui na Comissão, mas que já indicava isso. E eu lembro-me que um senhor deputado do Partido Socialista, da bancada do Partido Socialista, confesso que já não lembro quem é que foi, mas interveio a seguir a mim, e dizia-me de uma forma muito dura, quase acusando-me de má-fé parlamentar, de estar a falar de um relatório que a Comissão ainda não tinha lido, que a Comissão ainda não tinha aprovado, que era má-fé parlamentar invocar um relatório que não tinha sido discutido e votado na Comissão. Eu hoje registro que o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, já não lembro se foi ele que fez a intervenção ou não na quinta-feira passada, é possível que tenha sido. Foi mesmo o Sr. Deputado Luís Moreira Testa que hoje já vem valorizar o que está no próprio relatório. É uma evolução, eu acho que essa evolução é positiva, porque nós não podemos ignorar, de facto, o que um deputado aqui no Parlamento, ainda por cima o deputado relator, nos diz neste mesmo relatório. Mas eu confesso, e já vi que o Sr. Deputado já pediu a palavra, portanto ainda bem, mas confesso que não consegui entender completamente o teor da intervenção do Sr. Deputado Luís Moreira Testa, porque a página estante do Sr. Deputado diz que, olhando para as coisas que têm vindo na comunicação social, eu penso que na comunicação social está a falar de notícias como esta: Governo admite mudar nomes para a Anacom. E continua esta notícia a dizer que o Bloco de Esquerda pediu o adiamento para esta quinta-feira da votação nos outros três indigitados, num gesto concertado com o Governo para terem mais tempo para chegar a um acordo. E, se nos disserem isso aqui, eu não sou insensível a isso. Se nos disserem, olhem, nós estamos neste momento a negociar com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, encontrar aqui um conjunto de nomes diferentes, não faz muito sentido, se calhar estamos a votar estes nomes que, eventualmente, em setembro, podem ser diferenciados. E eu percebo isso. Agora, convém é que nós sejamos claros no que estamos a falar. E a minha pergunta é muito clara. O Sr. Deputado Luís Moreira Batista fala do Governo na Comunicação Social. O Governo... Peço desculpa. Eu não sou padre nem conservador do Registro Civil para mudar o nome a quem quer que seja. Peço desculpa por isso, Sr. Deputado Luís Moreira Batista. E, portanto, as notícias que está a falar são estas notícias, que o Governo admite mudar o nome dos indigitados, é isso que nós estamos aqui a falar. Eu gostava de perceber isso para poder dar ou não consenso relativamente, obviamente, deste mesmo relatório.
Senhores deputados, é disso que estamos a tratar, ver se temos ou não consenso para votarmos o relatório. Se o senhor deputado Luís Moreira Testa tem mais uma intervenção...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para ouvir, antes de mais... falar já ou ouvir... convém ouvir.
Antes de mais, dizer que, por um lado, a intervenção da qual o Sr. Deputado Mota Soares se recorda no hemiciclo é uma intervenção feita e contextualizada naquele momento. A nós continua de nos aparecer hoje que a intervenção do Sr. Deputado Mota Soares é despropositada, é descabida e exagerada face à relevância que um relatório, que uma proposta de relatório tem, e não propriamente a existência de um documento que, tal como foi apresentado pelo Sr. Deputado Mota Soares, o fez parecer. E, por outro lado, dizendo-lhe de forma mais clara, ou tão clara quanto possível. Em primeiro lugar, aquilo que eu estou aqui a manifestar a si e aos seus deputados é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a encontros de vontades perante os proponentes dos nomes indigitados e outros atores da cena política que possa existir e relativamente aos quais o Partido Socialista desconhece qualquer situação. Nós não podemos responder perante essa circunstância. Aquilo que nós dizemos é que, perante aquilo que foi vertido no relatório elaborado pelo Sr. Deputado Joel Sá, nós não podemos ignorar o argumentário que foi ali vertido e temos que construir uma posição sólida e consequente com aquilo que foi ali expressado. E, portanto, isso admite, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todas as possibilidades. Agora, aquilo que a situação com a qual nós não nos podemos confrontar nesta circunstância é o facto de ou é a posição do Sr. Deputado Joel Sá ou é a posição que o Governo possa eventualmente vir a apontar outros nomes, o que possa ser admissível, não é? E, portanto, eu admito que na existência de uma solução negativa por parte desta Comissão relativamente a um determinado conjunto de pessoas, o Governo do Partido Socialista considere a posição desta Comissão e da Assembleia da República. Eu admito isso. Aliás, é a coisa que mais posso admitir, é que isso seja considerado.
Bom, senhores deputados, eu relembro que, independentemente de não estarmos a falar diretamente de pessoas sobre os currículos, capacidades e outras pessoas, e sempre tivemos o bom senso de preservar, tanto quanto possível, o essencial do bom nome das pessoas. Portanto, o que pressupõe uma tomada de decisão clara, responsável desta Comissão, precisamente porque isto não é matéria de sumenos. E, portanto, esgrimidos os argumentos, preciso saber se o Partido Social Democrata... A mim, não.
Não, não.
Mas quer já fazer... Eu vou fazer o seguinte, é mais uma ronda e não há mais. Estou,
mas aqui não é uma
intervenção. Estou a tentar chegar ao consenso, uma vez
é só um esclarecimento.
A conclusão do Sr. Deputado diz que a Comissão toma a seguinte posição. E como é da Comissão, convém que toda a Comissão esteja ciente do que é que está a decidir. Rapidamente, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Testa, eu registo o seu discurso redondo, mas estamos perante um caso bicudo. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito direta. O Sr. Deputado disse que admite que, eventualmente, o proponente possa ter um diálogo com outros atores da cena política. O proponente é o Governo, outros atores da cena política, eu calculo que seja o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. A minha pergunta é só para me esclarecer. Quando fala no outros atores da cena política que eventualmente estejam sentados nesta comissão e ainda não tenham falado nesta ronda, ou se estamos a falar de outras... Eu estou a perguntar, estou aqui a perguntar.
Senhor deputado,
eu só quero perceber o que é que são outros atores da cena política. Não, conheço uma atriz na cena política, mas eu acho que eventualmente não é essa em direto. E, portanto, gostava de lhe perguntar para me esclarecer.
Senhor deputado, não tendo eu dons de adivinhação, falará aquilo que presumo ser um ator da cena política, o Senhor deputado Heitor Sousa. Senhor deputado, tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, queria começar por dizer que eu não sou nenhum ator nem de cena, nem de cena política tampouco. E eu quero, que não disse há bocado, mas devia tê-lo dito, e volto agora a dizer, e já se percebeu, o Bloco de Esquerda está de acordo com o pedido de adiamento do Partido Socialista, até pelas razões que foram aqui invocadas. Eu creio que, em nome da clarificação e do debate político, o relatório do deputado Joel Sá, que no primeiro caso que foi aqui aprovado, em termos de opinião, em termos de razões opinativas do próprio, não é nem mais nem menos do que aquilo que se tem feito em relação a outros casos em que vêm aqui à Comissão para serem auditados para nomeação de cargos de entidades reguladoras independentes. Portanto, não é nem mais, no caso do Presidente, do indigitado Presidente da ANACOM, em relação às outras, todas as outras pessoas estão indigitadas, de facto, a opinião do relator constitui autênticos panfletos políticos. Diferentes uns dos outros, mas são... Calma, Sr. Deputado, calma. Diferentes uns dos outros, mas na medida em que constituem opiniões do relator, eu entendo perfeitamente que o Partido Socialista queira preparar-se e ter mais tempo para responder, provavelmente, taco a taco, como se costuma dizer, à argumentação que é aduzida pelo Sr. Deputado Joel Sá para justificar o pedido final, ou a posição final, a posição... Ao Sr. Deputado, não é preciso a gente ser. E, portanto, eu creio que esta razão é suficientemente clara e precisa para que, em nome do debate e da clarificação política, a decisão desta Comissão sobre relatórios venha a ser adiada. Obrigado.
Senhores deputados, relembro que o que se vota é o corpo e as conclusões. A opinião do relator, que é uma prática democrática desta Casa, mesmo que eles são muito maus, ficam com quem os faz. E discutiremos, com certeza, mas não é sobre isso que tomamos decisões. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, última intervenção, porque o Partido Social Democrata foi interpelado diretamente, julgo que temos que dar o direito a poder esclarecer a matéria.
Bem, para esclarecer... Sr. Deputado Mota Soares, quando eu disse que admitia que o Governo pudesse estar a falar com outros, era para afastar a ideia de que havia uma possibilidade de haver uma posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que fosse a posição do Governo que nós desconhecemos nesta matéria. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que o grupo parlamentar do Partido Socialista, perante aquilo que foi vertido pelo deputado Joel Sá no relatório, aqui apresentado, gostaria de obter por parte desta comissão mais tempo para que pudéssemos ponderar a nossa posição relativamente àquilo que é vertido. E, portanto, se relativamente a esta matéria é tão difícil gerar consenso...
Ok. Assim sendo, senhores deputados, Partido Social Democrata, senhor deputado Joel Sá, última intervenção para podermos avançar.
Muito obrigado. Eu, relativamente a este assunto, volto a referir o mesmo. Nós estaríamos na disposição para o assunto se fosse a pedido do Governo a alteração dos números para fazer a alteração dos números. O Governo conhece estes relatórios há 8 dias. Sabe qual é a posição, o que nele está vertido. O Governo nada disse até ao dia 2. A semana passada havia pressa por parte do Governo e o senhor deputado Luís Testa queria que a semana passada, quando o Bloco de Esquerda pediu adiamento, que se votasse a semana passada. O Partido Socialista queria que a semana passada se votasse os relatórios e hoje nós não percebemos porquê, que querem ir aos relatórios. Nós temos de ter muito cuidado com isto. Estão o nome de pessoas em causa, estão o nome destas pessoas na praça pública e se adiarmos isto, mais estes nomes vão andar na praça pública. Nós estamos aqui hoje disponíveis para discutir os relatórios, votar os relatórios. O que o senhor deputado Heitor Sousa tem estado aqui a referir, nós estamos disponíveis para o debater e para falar sobre o conteúdo dos relatórios. Da nossa parte, ou há um motivo claro pedido do Governo para adiamento para alterar os nomes, ou se não, é votado hoje. Muito obrigado.
Assim sendo, deduzo que não haja consenso e, portanto, vamos discutir os pareceres, apresentar os relatórios, discuti-los e votá-los. Partido Social Democrata não dá consenso, portanto, não vejo como. Ah, isso é possível. Por quanto tempo é que quer interromper a reunião?
30 dias.
Senhores deputados, eu percebo. Eu percebo o sentido de humor para antes de férias, mas isto também não é a República da Dita. Eu só quero é consenso para sabermos. Se sou eu a fixar é 10 minutos. Portanto.